Boa noite a todos. Solicito do senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi de Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz.
Presente.
Rildo Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião e solicito do senhor secretário leitura da ata da reunião anterior.
Já deu.
Ata da reunião ordinária do dia 14/3/2016. Aos 14 dias do mês de março do ano de 2016, às 19h30, foi realizada a 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da 4ª sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Davi de Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Rildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Davi de Araújo Antunes a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Na matéria que compõe a ordem do dia foram lidas as correspondências recebidas e expedidas. As indicações de números 57-66/2016 e os requerimentos de números 25-32/2016, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Davi de Araújo Antunes, Francisco Alves de Souza, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Rosilene do Carmo Cardoso. Os projetos de lei. Projeto de lei número 09/2016, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Meu Sítio e da Outras Providências, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga. Projeto de lei número 10/2016, que denomina a rua Diná Marques Ribeiro, a rua sem nome situada na comunidade do Bota, área de expansão urbana neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 11/2016, que denomina a rua João Braga de Lima, a rua 4 do recanto residencial das Colinas 1, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto novo. Projeto de lei número 12/2016, que dispõe sobre declaração de utilidades públicas no município de Itabirito e da Outras Providências, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. No item de palavra livre, foram inscritos os vereadores Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Gilmar Alfenas. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei número 09/10/2016 foram aprovados em segunda discussão. O projeto de lei número 11/2016 foram aprovados os pareceres e em primeira discussão. O projeto de lei número 12/2016 foi encaminhado às comissões competentes para estudos e pareceres. E não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 21 de março de 2016.
Está em discussão a presente ata. Está em votação a ata. Sem objeção, a ata está aprovada. E solicito, senhor secretário, destaque o resumo de correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências recebidas. Ofício número 35/2016, ao procurador jurídico contencioso, encaminha comprovante de vencimento do ano de 2012 de servidor desta casa. Ofício número 03/2016, encaminha cópia das indicações de número 57-66/2016 e cópia dos requerimentos número 25-27 e 29-32/2016. São essas correspondências, senhor presidente.
Na ordem do dia, solicito ao senhor secretário a leitura de indicações, requerimentos, moções, projetos de lei, resolução, toda a matéria em pauta, sendo essa parte dos trabalhos, a matéria lida sem discussão e sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Sustentável, capina na estrada da comunidade do Bota. Justificativo. Devido ao período chuvoso, a vegetação alcançou a estrada. Sala das reuniões em 21 de março de 2016. Francisco Alves de Souza, Ceará. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, o asfaltamento das ruas Célio Bernardo de Aguiar, Jacinto Rodrigues e Paina, no bairro Mazagão. Justificativa, estas ruas têm causado diversos problemas aos moradores, pois no tempo da seca tem muita poeira e no tempo das chuvas há um grande lamaçal que atrapalha a vida dos transeúdes naquele local. Sala das reuniões em 21 de março de 2016, Francisco Alves de Souza, Ceará. Quem indica a Vossa Excelência na forma regimental quer ser solicitado ao chefe do Executivo providenciar através da Secretaria competente um futuro projeto de construção de rotatória na rodovia dos Inconfidentes com rua João Pinheiro, conforme anexo traçado. Sala das reuniões em 21 de março de 2016, Francisco Alves de Souza, Ceará, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao senhor prefeito municipal providência de manutenção quanto ao muro no parquinho da Vila Gonçalo. O mesmo encontra-se rachado, colocando em risco a vida das crianças que brincam no parquinho. Justificativa. O morador tem em posse o cachorro de raça Pitbull, que também coloca em risco a vida das crianças. Sala das reuniões em 21 de março de 2016. Rosilene do Carmo Cardoso, vereadora. Requerimentos. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício ao diretor da Vale, o senhor Luiz Gustavo Resch, solicitando informações quanto ao atendimento pela empresa do disposto na Lei Municipal número 3.104, de 28 de outubro de 2015. Que obriga as empresas mineradoras no município de Itabirito informarem ao Poder Executivo Municipal o tempo de vida útil de exploração e explotação da mina, bem como eventuais paralisações de suas atividades e desligamento de mão de obra em grande escala. Solicito que seja enviada uma cópia da lei em anexo ao ofício. Endereço da entrega do ofício, Vale S.A., Departamento de Ferrosos Sul, rodovia BR-040, quilômetro 598, o CEP 36.451.000, Congonhas, Minas Gerais. Sala das reuniões, em 21 de março de 2016, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício ao diretor da Vale, senhor Luiz Gustavo Resch, convidando para participar de uma reunião na Câmara para dar esclarecimentos referente ao anúncio realizado pela empresa que, se o governo mineiro não liberar licenciamentos ambientais pendentes e essenciais para manter as operações, a empresa terá que cortar pela metade a produção de minério de ferro em Minas Gerais nos próximos 3 anos. Conforme publicado na edição do jornal O Tempo, de 16 de março de 2016. A reportagem ressalta ainda que, segundo o gerente executivo de planejamento estratégico da Vale, Lúcio Cavalli, as minas de Itabirito correm risco de serem paralisadas. Justificativa. Esta solicitação visa esclarecer a real situação da empresa, com o objetivo de assegurar a geração de emprego e renda e a arrecadação de impostos, visto que cerca de 60% da arrecadação municipal é proveniente da Vale. Endereço de entrega do ofício, Vale S.A., Departamento de Ferrosos Sul, rodovia BR-040, quilômetro 598, CEP 36451000, Congonhas, Minas Gerais. Sala das reuniões em 21 de março de 2016. Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma ambiental que seja solicitada através da secretaria competente a manutenção e limpeza da escadaria que liga a Rua Cristal à Rua Engenheiro Simão Lacerda. Sala das reuniões, em 21 de março de 2016, Rosilene do Carmo Cardoso, que requer a Vossa Excelência na forma ambiental que seja encaminhada a essa Casa Legislativa quantos carros novos foram adquiridos no ano de 2014 e 2015. Por gentileza, mandar cópia das notas fiscais. Sala das reuniões, em 21 de março de 2016, Rosilene do Carmo Cardoso. Que requer a Vossa Excelência na forma regimental que seja encaminhada a esta Casa Legislativa quantos carros que prestam serviço para a Prefeitura, locados. Se houve processo licitatório, enviar cópia do mesmo e indicar quem foi o ganhador do referido certame licitatório. Sala das reuniões, em 21 de março de 2016, Rosilene do Carmo Cardoso, vereadora. São essas as indicações e os requerimentos, senhor presidente. Vamos para a pauta. Pauta da reunião ordinária do dia 21 de março de 2016. Projeto de lei número 09/2016, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Meu Sítio e da Outras Providências. De autoria do vereador Denilson Francisco Braga, em redação final. Projeto de lei número 10/2016 denomina a Rua Dinamarques Ribeira a Rua Sem Nome, situada na comunidade do Bota, área de expansão urbana neste município. De autoria do vereador Leandro Silva Marques, também em redação final. Projeto de lei número 11/2016 denomina a Rua João Braga de Lima a Rua 4, no bairro Recanto das Colinas 1, neste município. De autoria do vereador Leandro Silva Marques, em segunda discussão. Projeto de lei número 12/2016, que dispõe sobre a declaração de utilidades públicas no município de Itabirito e da Outras Providências. De autoria do vereador Denilson Francisco Braga, em primeira discussão. E projeto de lei número 13/2016, que institui programa municipal Bolsa Atleta e da Outras Providências. De autoria do vereador Leandro Silva Marques. É projeto novo e vai encaminhar as comissões. É essa a pauta de hoje, senhor presidente.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre, se há oradores inscritos.
Assim, senhor presidente. Pela ordem, Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Então, para fazer o uso da tribuna, convido o vereador Max Fortes.
Boa noite a todos. Cumprimentar nosso presidente, o vereador Arnaldo Pereira dos Santos, nosso vice-presidente Gilmar Alfenas, secretário Davi, colegas vereadores, funcionários da casa, assessoria jurídica aqui presente, público presente, sejam todos muito bem-vindos aqui, imprensa local, mais uma vez, meu, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Senhor presidente, o motivo principal de usar a tribuna dessa casa hoje é trazer um comentário, sobretudo no segmento da mineração no nosso município. Eu vou aproveitar a fala do vereador Léo na semana passada, que ele comentou que trouxe aqui o assunto da Herculano, mineração, e assunto, Léo, que me deixou até muito preocupado, porque eu tenho um contato muito bom da Herculano, que vem desde a época de secretário de Desenvolvimento Econômico. E, coincidentemente, esse relacionamento aconteceu através do então e hoje atual vereador da época, vereador Hildox, que fez uma indicação para mim, enquanto eu era secretário, não sei se Vossa Excelência vai lembrar disso, pedindo para verificar, porque a Transcoaço, naquela ocasião, estava empregando pessoas de fora de Itabirito. E eu fui verificar, na verdade, a Transcoaço pertence a Herculano, mas a empresa, vamos dizer, matriz, né, que tem maior geração de emprego, era a Herculano. E a partir da indicação de Vossa Excelência, começou ali um relacionamento profissional, onde nós colocamos uma parceria de disponibilizar mão de obra qualificada do município, de entender a demanda da Herculano para qualificar essa mão de obra, para que ele priorizasse a mão de obra de Itabirito. E foi uma parceria muito bacana que chegou a uma geração de 200, 300 novos postos de trabalho. Então, eu conheço muita turma lá, o Jair, Mardoqueu, e naquela ocasião do acidente, eu coloquei à disposição para o que precisasse de realizar para retomar de uma forma correta com a mineradora. E sempre mantenho bons contatos. E hoje também liguei para o supervisor da Herculano, o Armando, e troquei algumas informações. De fato, ele está tendo uma dificuldade, como parece o nosso presidente falou na semana passada, nos órgãos estaduais e federais. Mas, no âmbito municipal, foi colocado todo o apoio da prefeitura e a maior necessidade era a declaração de conformidade ambiental, que foi adquirida através do CODEMA, e a boa notícia que eles chegaram à conclusão que vão retornar, então, ainda dependendo da SUPRAM, mas deverão retornar. Hoje estão gerando 50 novos postos de trabalho, mas deverão retomar, talvez, em julho, fazendo o tratamento a seco. Essa foi a imposição da SUPRAM. Mas, na parte municipal, houve todo o apoio da prefeitura, eu tomei a liberdade de colocar essa casa à disposição para tentar aprimorar, inclusive, esse processo da mineração no município. Estou colocando esse assunto, agora mesmo do APAC com Vossa Excelência, Hildo, mas já como introdução para um outro assunto, que aí eu acho, senhor presidente, que de extrema urgência, extrema gravidade, que foi motivo da reportagem do último jornal O Tempo, do dia 16 de março, onde coloca aqui o título: sem licenças, Vale pode cortar metade das operações em Minas Gerais. E dentro desse corte das operações, ele coloca aqui, quer ver? Correm o risco Minas de Itabirito, Itabira e São Gonçalo. Nós estamos falando da barragem de Maravilhas 3, que ano passado, não sei se todos lembrarão, quando o Resch esteve na reunião da Câmara, atenderam uma convocação nossa, e depois nós fomos fiscalizar as barragens aqui em Itabirito, atendendo uma lei de minha autoria, que é a lei número 31.040, que obriga as mineradoras a informar o tempo de vida útil de exploração e explotação aqui em Itabirito, aprovado por todos os colegas vereadores. Ele informou naquela reunião, apesar de maneira informal, mas eu considero formal, que realmente a expectativa de exploração para Itabirito até é de 25 anos. Mas se não houver uma definição de Maravilhas 3, para em 2017. Olha, nós estamos falando o seguinte, há uma série de preocupações. Depois da questão da Samarco, polarizou. Ouvi alguns falando show mineração, fora mineração, e outros defenderam a mineração. Nem tanto um, nem tanto outro. É necessário fazer a mineração com equilíbrio, com sustentabilidade, com justiça social, mas não podemos, nesse momento de crise econômica que o país passa, crise política, imaginarmos que em 2017 poderá ir aqui externado pela Vale, externado aqui em jornais, poderá paralisar as minas do Pico. Nós estamos falando em 3 mil postos de trabalho, 3 mil postos de trabalho e quase 60% da arrecadação do município. Então, essa é a minha fala principal da noite, de trazer essa mobilização para os colegas vereadores, no sentido dos dois requerimentos que eu fiz. Primeiro, de ter uma formalidade atendendo a lei de minha autoria, 31.04, realmente do tempo de vida útil de exploração das minas aqui em Itabirito. E, posteriormente, chamar o Resch aqui para entendermos esse processo, para fazermos, quem sabe, uma mobilização, uma força-tarefa, junto à prefeitura, junto aos órgãos estaduais para entender o que está acontecendo. Não queremos fazer mineração definitivamente de qualquer maneira. Ninguém aceita isso mais. Por isso que eu fiz a introdução do Herculano, que hoje vai, acabou de me informar o seu superintendente Armando, que vai fazer o tratamento a seco. Agora, não é aceitável falar que vai paralisar. Ainda mais que a gente escuta falar do projeto aí, Toninho deve lembrar, Toninho, o nome correto, é S11D, o projeto lá do Pará, que aonde realmente isso tem um minério de maior qualidade.
Projeto S11D, isso
mesmo? S11D.
Vai funcionar em 2017, está tudo pronto para começar.
Pois é, então chama a atenção, nós temos que estar atentos a isso, a fazer uma mobilização forte para entender o que, que está acontecendo e não deixar chegar isso ano que vem com uma eventual paralisação. Vereador Rildo, Rocha, só pela ordem aqui, o Rildo tinha me pedido uma parte.
Ô Marques.
Depois eu passo para a Vossa Excelência.
Agradeceu a parte, boa noite a todos. Vossa Excelência lembrou bem quando a gente fez aquele requerimento, e era uma das preocupações dos carreteiros, inclusive, que estavam mobilizados por causa do descaso que era feito com a empresa naquela época, que não priorizava não só a mão de obra, né, das suas operações, dando oportunidade para o município, já que ela explorava aqui, quanto também o transporte. E foi uma intervenção muito interessante, Vossa Excelência. E uma observação que eu faço, até rápida, com relação a Herculano, eu estive na Assembleia num dia, eu acredito que uns 25 dias, 30 dias atrás, e estive lá com o deputado Alencar da Silveira, ele estava até no plenário, a gente estava conversando e tal, e ele falou para mim que ele estava acompanhando, ele estava junto aos órgãos do Estado para licenciar a questão do Herculano, para isso dar uma maior agilidade e tal. O que a gente preocupa, lógico, eu tenho lido sobre essa questão da Vale, que é uma preocupação não só do nosso município, mas principalmente aqueles, né, que estão no entorno aqui, que sobrevivem da mineração. Esse projeto S11D, ele já está em funcionamento, né? Na mina de Carajás, eles gastam 11 dólares por tonelada para beneficiar o minério, enquanto aqui gasta em torno de 50, 59, 60 dólares para beneficiar a tonelada de minério. Então, eles estão priorizando explorar lá, que está mais barato. Agora, o que a gente tem que preocupar, e lógico, uma observação, nós precisamos da mineração, mas também é uma forma que a gente entende da mineração pressionar para que acelere e faça as coisas, né, sair mais rápido. Não é assim, eu acho que o governo e os órgãos do Estado, tanto municipal, os órgãos do município também, tem que ficar atento com relação ao licenciamento, porque as mineradoras, elas são muito simpáticas, muito delicadas com o município quando ela está precisando licenciar alguma coisa. Depois que passou esse momento, ela endurece e parece que o emprego é obrigação, mas ela está explorando o mineral, que é importante, só aqui tem.
É um recurso nosso, né?
É um recurso nosso que não é renovável. Então, dentro dessa observação, acho que nós temos que ficar atento. Lógico, conciliando as duas coisas, bem lembrado por Vossa Excelência, a gente acha que essa matéria é até uma forma de pressionar os órgãos para dizer, olha, vamos liberar rápido, porque nós precisamos operar, senão vai dar desemprego nesse momento de crise. É uma crise externa, inclusive, que a China não está comprando o minério. O maior comprador que nós temos são os estrangeiros e, principalmente, a China, que está num momento crítico, mas as empresas de mineração não param de produzir. Isso é fato. Muito obrigado.
Que agradeço, vereador Rildo, e incorpora a sua fala aqui no meu pronunciamento, se Vossa Excelência me permitir. E passo a palavra para o vereador Rocha.
Boa noite, Max. Boa noite a todos. Noite. Rapidinho. Ela vai voltar a funcionar numa situação de TAC, né, com o Ministério Público. Não é um licenciamento definitivo, igual você está falando, uma operação a seco, até que saia o licenciamento definitivo para que ela possa operar normalmente. Mas já é uma boa notícia, porque ela começa a operar, vai gerar emprego, vai gerar imposto, né, vai ajudar a movimentar a economia. Foi só para complementar a sua fala. Obrigado. Viu?
Obrigado, Rocha. E é importante a gente deixar claro, incorpora a sua fala também aqui no meu pronunciamento, importante é a gente deixar que nós não somos contra o rigor do licenciamento. O Hilton falou muito bem. Pode estar usando até de maneira estratégica esse momento. Agora, é necessário e pertinente que se busque o equilíbrio de fazer esse avanço na exploração mineral, na questão ambiental, fazer mineração com sustentabilidade, gerando emprego, gerando renda, gerando os impactos sociais positivos e gerando arrecadação de impostos. Mas eu faço questão, senhor presidente, de que esses requerimentos, se for aprovados, possam contar com a participação de todos nessa mobilização, justamente para entendermos o teor da gravidade. Não dá para ficarmos de braço cruzado com essa notícia que provavelmente pode parar em 2017, né, Toninho? Nós estamos falando aí de uma empresa num segmento que corresponde a quase 60% da arrecadação. Vou traduzir mais objetivamente, significa falta de investimento em saúde, educação, junto com um ambiente de crise econômica.
Ô, Marcos, só uma palavrinha.
Perfeitamente, Toninho.
O ITMS, lá na Mina do Pico, estão trabalhando, estão na produção, estão fazendo a obra. Não está assim totalmente a vapor, mas está fazendo essa obra, no qual vai dar muito desemprego, vai ter muitos empregos para Itabirito. Mas a gente não sabe o que realmente vai acontecer com esse cenário da crise econômica e a crise política. Na verdade, tudo hoje está tudo muito incerto.
Obrigado, Toninho, pelo pronunciamento, pela parte. Então, esse era o tema principal que a gente traz, pedindo o apoio e a mobilização de todos os colegas vereadores. Outro registro, é só a título de registro mesmo, que quero fazer, não de forma exaustiva, mas não posso deixar de falar o momento que o país passa. Tivemos mais uma semana muito tumultuada, e eu não vou ficar fazendo juízo aqui, mas o que a gente percebe que o país parou, principalmente por essa crise política, e a gente espera que realmente possa ter uma definição, inclusive no aspecto político. Que haja impeachment ou que não haja, para que possa retomar a agenda, porque o que está repetindo em todo o país, e nós aqui de Itabirito, é o desemprego, é a falta nos aspectos sociais, é uma crise sem precedentes, e nós esperamos realmente que nesse momento, nesse primeiro momento, que possa ter uma definição nessa questão do impeachment, ou que permaneça, ou que saia, para ter uma nova agenda no país. E, no segundo momento, que possa ser um momento realmente de aprendizado para todas as instituições públicas, privadas, e para, inclusive para a nossa sociedade civil organizada, porque realmente é uma crise sem precedentes. Nós nunca vimos uma condição dessa, não. E o país está paralisando. Eu falo que bom. Eu vi o nosso vereador Luiz Fernando Bolotinha nos passou algumas informações desses juiz Sérgio Moura, né, Bolota? Muito interessantes. E feliz o país que tem um magistrado, tem um juiz, com essa coragem, fazendo esse trabalho, e que é considerado como um herói. Mas infeliz também num país que precisa de magistrados e de heróis para fazer funcionar. Quer dizer que tem alguma coisa errada. As instituições não estão funcionando da forma que precisariam de funcionar. Então, a gente espera que haja um desenrolamento dessa crise, que realmente é sem precedentes. E, para finalizar, senhor presidente, são dois assuntos aqui só. Primeiro, ressaltando aqui o Dia Internacional da Síndrome de Down, faz questão de destacar, é hoje, dia 21 de março, parabenizar todos aqueles que trabalham, né, com essa inclusão social, sempre de maneira muito especial, a PAI, aqui em Itabirito. Só voltando um pouquinho, eu esqueci de falar, essa questão de crise também, me permita aqui, não sei se o Léo ainda deu ali um contraponto, que eu fui muito cobrado semana passada, quando falou que, e a gente é cobrado no dia a dia, a questão de geração de emprego em Itabirito. É importante falar que a geração de emprego em Itabirito, o desemprego não é em Itabirito. Isso é Brasil inteiro, está mais do que evidente. Nós estamos vendo aí uma taxa de estar chegando a 10% de desemprego e quase 10 milhões de pessoas desempregadas. Então, é um contexto, por isso que eu faço sempre, quando eu venho a essa tribuna, a gente destaca esse momento tão difícil que o país passa com o objetivo de superá-lo. Mas já parei do Dia Internacional da Síndrome de Down e agora, realmente, finalizando, até aproveitando um gancho que eu falo que a gente possa aprender com esse momento difícil de trazer um novo tempo, uma vida nova, eu termino aqui, senhor presidente, desejando a todos uma feliz Páscoa, que realmente seja um tempo de renovação para todos nós. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
A presidência agradece, registra a fala do vereador Max. E antes de passar aqui para a votação da matéria, gostaria de cumprimentar a todos. Cumprimentar aqui o artista Cacau, em nome do Cacau, gostaria de cumprimentar a todos presentes. Cacau, que tem estado muito presente nas nossas reuniões, Cacau. Seja muito bem-vindo e gostaria de fazer um comunicado aos senhores, senhora que acompanham os trabalhos. A Câmara passou, como visto aqui, por uma bela reforma e algumas coisas ainda estão sendo adaptadas. E aqui na parte de baixo, a Câmara tem reservado para o próprio trabalho em si, porque os vereadores, algumas das vezes, quando saem do seu local de assento, é porque às vezes tem uma discussão de encaminhamento de uma matéria, a gente ainda está trabalhando internamente. Como às vezes a gente chega mais cedo para as reuniões de comissão, até não foi o caso de hoje, porque nós reunimos em comissão na quarta-feira. Então, assim, aqui embaixo é mais essa situação de trabalho. Até para pedir desculpa aos dois jovens que estiveram aqui, foram convidados a ir lá para cima, embora o conforto, mas nós vamos deixar à vontade, ainda assim, para quem quiser acompanhar os trabalhos aqui de baixo. Porque aqui a gente, como está nessa situação de trabalho o tempo todo, então a gente precisa de um pouquinho mais de silêncio aqui embaixo. Mas gostaria de pedir desculpa aos dois jovens lá que precisou do que o Henrique convidasse para ir lá para cima, mas nós vamos fazer um teste, vamos deixar à vontade. Quem chegou pode sentar, ter um cafezinho ali, vamos vendo aqui, enquanto estiver dando certo, vai continuando. É só mesmo para dar essa satisfação, agradecer o Wilson, o Emílio, sempre presente aqui no nosso trabalho, Jornal Liberal que sempre está aqui também presente, Fabinho do Antenados, que também acompanha os nossos trabalhos. E dos assuntos aqui, o da Herculano já é notícia que deve ser vinculada nos próximos dias, a notícia é muito boa. Quanto à Vale, eu cumprimento, se é que posso, mas endosso aqui a fala do Marcos, a preocupação. Por outro lado, eu também externo uma preocupação danada de pôr a faca no pescoço para aprovar a qualquer custo. Porque quando a Vale sabe que isso ia vencer, sabe que o processo é lento para conseguir. Então, fico muito preocupado quando se põe a faca no pescoço e já começa a usar o poder da mídia para poder já forçar os órgãos ambientais para poder ter essas liberações. E dentro disso é que acontecem as tragédias. Então, assim, nem tanto o sol, nem tanto o mar. Se, por um lado, a fala do Max é uma fala de muita consciência, por outro lado, a gente tem que estar atento também com as leis ambientais, porque senão isso vira uma confusão danada. Se a Samarco, por exemplo, tivesse usado a metade do que ela usou em publicidade sobre aquele acidente de Mariana, talvez aquelas pessoas que foram atingidas não estivessem numa situação tão precária igual hoje. O Ministério Público está, inclusive, pedindo a eles aí uma explicação e qual foi o montante usado nessas propagandas. Itatiaia direto na Rede Globo algumas vezes, então usou-se muito para falar que aquele acidente lá, que aquilo estava tudo certo, que aquilo foi, eles fizeram certo, infelizmente a natureza veio e fez o contrário. Então gastou-se muito em provar o contrário do que se via. Então, os requerimentos aqui de autoria do vereador Max, eles serão deferidos e acordado com os senhores aqui, que dia que nós convidaremos o Regi. Só a título de proposta, eu pensei aqui, nós convidarmos no dia 4/4, sem ser essa próxima reunião, na outra, para dar um tempo também dele olhar a agenda dele e fazer um contato para ver se esse dia está bom. Então, fica aqui para o senhor, se quiser opinar, que nós façamos aqui o convite para ele para o dia 4/4. O requerimento, já passando para a matéria aqui dos requerimentos, o requerimento do vereador Max, são dois do vereador Max, eles estão deferidos e a proposta é porque no dia 4 de abril nós fazemos aqui o chamado para o Resch comparecer a essa reunião. Resch representando aqui a empresa Vale, né, Toninho? Então está deferido. Tem um outro, agora indicação, tem duas indicações do vereador Ceará que serão encaminhadas, essas indicações estão em discussão. Aliás, são três do vereador Ceará, está em votação, e uma do vereador Léo, também está em discussão, está em votação, sem objeção, está aprovada. A vereadora Rosa, por motivo de saúde, estará ausente a esta reunião, e a matéria assinada por ela fica aguardando análise para a próxima reunião. Quanto aos projetos de lei, o projeto de lei que declara de utilidade pública Associação Comunitária do Bairro Meu Sítio e da Outras Providências. Esse projeto é de autoria do vereador Denilson Francisco Braga. E em discussão aqui a comissão de redação final, composta pelos vereadores Toninho, Max e Rildo. Está em votação o parecer da Comissão de Redação Final. Sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei de número 9/2016, de autoria do vereador Rocha. O projeto de lei 10/2016, que denomina Rua Diná Marques Ribeiro, a rua sem nome, situada na comunidade do Bota, área de expansão urbana neste município, é de autoria do vereador Léo, mas em discussão e votação, o parecer da comissão de redação final era composto pelos vereadores Toninho, Max e Rildo. Esse parecer está em votação. Sem objeção, aprovado em redação final o projeto de lei 10/2016, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 11/2016, que denomina Rua João Braga de Lima, Rua 4, do bairro Recanto das Colinas 1, neste município, de autoria do vereador Léo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem objeção, aprovado em segunda votação, encaminhado nesta mesma data à comissão de redação final para o seu devido parecer. O projeto de lei 12/2016, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública no município de Itabirito e da outras providências, esse projeto é de autoria do vereador Denilson Francisco Braga. A Comissão de Legislação e Justiça assina pela rejeição do mesmo por contrariar parecer orientação jurídica. Portanto, está em discussão o parecer. O parecer está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer. Consequentemente, o projeto vai para arquivamento. O projeto de lei 13/2016, que institui Programa Municipal Bolsa Atleta e dá outras providências, é de autoria do vereador Leandro Silva Marques, está sendo encaminhado às comissões de Legislação e Justiça, Educação e Cultura. Esse encaminhamento para reunião quarta-feira, às 18 horas, na Câmara. Sendo só essa matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa reunião. Boa noite.